O combate à corrupção é uma das prioridades do governo, com ações voltadas para garantir mais transparência, controle dos gastos públicos e a punição de quem desvia recursos.
É, transparência, ética e responsabilidade com o dinheiro público.
Um dos órgãos que atua no enfrentamento à corrupção é a CGU, a Controladoria Geral da União.
Ela é responsável, por exemplo, pelas auditorias em programas sociais fundamentais para a população, o que exige transparência na gestão dos recursos públicos.
Vamos saber mais sobre o papel do governo e as principais ações com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da CGU, que está aqui conosco. Boa noite, ministro.
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, como a gente falou, o combate à corrupção é um dos focos do governo. E uma pesquisa da BRTAM Latam Pulse mostrou que o tema ainda é uma preocupação dos brasileiros. Como é que o senhor avalia essa percepção e como é que a CGU colabora para combater esse crime?
Esse tema é uma preocupação dos brasileiros e não é sem motivo, né? É preciso que a gente, como agentes do Estado brasileiro, nós estejamos muito atentos a tudo que acontece envolvendo o uso dos recursos dos brasileiros, né? O uso dos recursos públicos de uma maneira geral. Na verdade, o que essa pesquisa revelou é que a população brasileira considera, 55% da população brasileira considera, contra 52% contra 44%, considera o combate à corrupção no governo Lula melhor do que no governo Bolsonaro. Isso para nós é muito relevante porque demonstra a ação do Estado brasileiro nessa área, né? E não é uma ação só da CGU, é uma ação de vários órgãos que trabalham nessa agenda, e principalmente o fato de que essa atuação de todos nós conectados permite muitas vezes fazer o combate à corrupção e o combate ao crime organizado, né? Essa operação que a gente teve da Polícia Federal, da Receita Federal, alguns dias atrás, combatendo o crime organizado, atingindo o topo da pirâmide, asfixiando financeiramente e economicamente esses grupos, ela também é um revelador importante desses avanços no Brasil, né? O combate à corrupção, ele tem que ser feito em escala nacional, e eu acho que a gente está conseguindo isso com muita tranquilidade, fazendo o nosso trabalho. Esse ano, por exemplo, nós batemos recordes de operações em conjunto com a Polícia Federal, fizemos mais de 40 operações, com prejuízos apurados de mais de 6 bilhões de reais, só para vocês terem uma ideia. E isso é maior do que tudo que foi apurado em termos de prejuízo em operações feitas pela CGU em todos os anos anteriores, só nesse ano, somando os anos anteriores, né? Então, acho que isso tudo é revelador do nosso trabalho e de um compromisso do presidente Lula de ter um Estado que funcione para a população brasileira, que garanta serviços públicos e políticas públicas de qualidade para toda a população.
Agora, ministro, a gente tem visto aí nos últimos tempos os avanços na área social. Por exemplo, a gente acabou de noticiar aqui que o Cadastro Único, né, que a situação de pobreza no Cadastro Único caiu 25%. Como é que combater a corrupção pode colaborar com esse cenário? Qual que é o papel da CGU nesse processo?
Vou dar um exemplo muito simples para vocês, que eu acho que é bem revelador desse tipo de interação que você acabou de mencionar. Nós fizemos uma auditoria no começo do nosso governo sobre o CadÚnico. Vocês estavam falando agora há pouco do CadÚnico aqui, que é o cadastro em que as famílias que têm direito a políticas sociais, enfim, políticas de renda, estão presentes e garantem que elas possam ter acesso. Esse cadastro foi completamente desconstruído e desorganizado nos anos anteriores. Nós apuramos um prejuízo por conta dessa desorganização de mais de 20 bilhões de reais. Né? Isso é um valor de praticamente quase 2 meses de Bolsa Família, né? Então, para vocês terem uma ideia da importância do Cadastro Único, do que ele interessa para todos nós. Então, aí a gente vê a relação entre o combate à fome, políticas sociais adequadas e o combate ao desvio dos recursos públicos no Brasil, né? Porque a corrupção, ela não é só uma questão de repressão, né? Se a gente tem um cadastro mal estruturado, como um Cadastro Único, se a gente tem políticas sociais mal desenhadas, isso abre um espaço para fraude, né? E a fraude abre um espaço para a corrupção. E a corrupção abre um espaço para o crime organizado. Então, tudo isso está muito conectado e a gente tem que garantir que essas políticas funcionem bem para que a gente consiga reverter esse tipo de problema, esse tipo de inter-relação entre esses sistemas.
Ministro, agora a gente vai falar sobre a fraude contra os aposentados e pensionistas do INSS, né? A CGU foi fundamental para ajudar a descobrir esse esquema, que vinha desde 2019, em que associações descontavam, sem autorização dos beneficiários, mensalidades de aposentados e pensionistas. O ressarcimento já foi feito a mais de 2 milhões de pessoas. O pagamento continua sendo feito?
Continua sendo feito e nós não vamos parar até que todos os aposentados que tenham sido lesados e tenham se manifestado a respeito tenham sido ressarcidos. É muito importante deixar essa mensagem muito clara para toda a população brasileira. Esse esquema fraudulento ele vinha de muitos anos e foi o governo do presidente Lula que fez a investigação, que está responsabilizando os culpados e que está ressarcindo a população.
Agora, ministro, a responsabilização de quem cometeu essas fraudes, né? Como é que está esse trabalho?
Esse trabalho ele é feito pela CGU e também temos investigações da Polícia Federal. Nós, na CGU hoje a gente tem praticamente 40 processos abertos contra essas entidades e empresas que atuaram nesse tipo de fraude. Claro que cada entidade deve ter a sua responsabilidade individualizada. Você tem entidades que, por exemplo, são acusadas de corrupção. Tem entidades que são acusadas de terem feito descontos indevidos. Enfim, a gente tem todo tipo de situação que a gente precisa analisar. Não estamos pré-julgando ninguém. Mas é importante que isso aconteça. E essa responsabilização, vocês não tenham dúvida, a população pode ficar segura de que vai acontecer.
Ministro, e hoje está afastado o risco de golpes como esses acontecerem de novo? Os descontos foram interrompidos?
Os descontos estão interrompidos. Não há desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas em função dessas entidades, né, em relação a essas entidades. Então, ninguém está sendo descontado hoje e esse desconto vai ficar suspenso.
Ministro, na semana passada, a CGU pediu à Polícia Federal para investigar fraudes no seguro defeso, que é aquele seguro que é pago a pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Por que é que foi feito esse pedido e como é que fica o trabalhador que recebe esse benefício?
Esse é mais um exemplo da nossa atuação no enfrentamento a fraudes e, eventualmente, em decorrência dessas fraudes, enfrentamento à corrupção também e do compromisso do nosso governo. Na verdade, o que a gente apurou, indo às cidades e fazendo auditorias, é que pessoas que hoje recebem, algumas delas recebem o seguro defeso, foram aliciadas por algumas entidades e, enfim, de maneira inadequada, inclusive com uma cobrança de comissão para poder se cadastrar no seguro defeso. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. E aí nós identificamos o risco de termos necessidade de investigações criminais, resolvemos encaminhar o caso à Polícia Federal e continuamos com as nossas auditorias para averiguar o que acontece.
E o trabalhador continua recebendo?
Não, aqueles trabalhadores, isso é importante deixar claro. As pessoas que têm direito ao seguro defeso, que é aquele seguro que é pago, é uma espécie de seguro de desemprego que é pago aos pescadores artesanais que vivem somente da pesca, vendem o seu pescado e não podem fazer durante o período de reprodução das espécies. É disso que se trata. Então, essas pessoas que têm direito a esse seguro, elas com certeza vão continuar recebendo.
Ministro, como é que os casos de corrupção são apurados no governo? São casos que são denunciados? Ou a CGU faz pesquisas? Como é que isso chega até vocês?
Nós fazemos auditorias, né, em contratos, políticas públicas e, eventualmente, em questões de prestação de serviços públicos, como que a gente mencionou agora há pouco. E essas auditorias, eventualmente, podem revelar desvios, que podem decorrer de um problema de gestão daquele serviço, daquela política, ou podem decorrer de corrupção, por exemplo. Né? Esse é um caminho que a gente utiliza e que, muitas vezes, pode gerar uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Outros caminhos também são denúncias, né? Acontecem denúncias, a população pode fazer denúncia, o Ministério Público faz denúncia, outros órgãos fazem denúncia. Às vezes os próprios ministérios que gerem determinadas políticas pedem para a gente fazer análise de uma conduta específica para avaliar se não tem algum problema. Então todos esses são caminhos que muitas vezes podem desembocar num caso a ser averiguado.
Então a população também pode participar, né?
Também pode participar. Nós temos o Fala BR, né, que é um caminho, digamos, mais comum por meio do qual a nossa Ouvidoria Geral da União acaba recebendo essas denúncias e nós damos encaminhamentos a essas denúncias. Inclusive, incentivo a população a fazer esse tipo de denúncia sempre que tiver contato com algum tipo de indício, enfim, ou de suspeita de corrupção.
E qual canal, ministro, para denunciar?
É o Fala BR. É só digitar Fala BR no Google que aparece lá e pode denunciar.
Tá certo, conversamos com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Muito obrigado, ministro, pela entrevista.
Eu que agradeço.
Brasil.